Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Hoje tem Brasil na semifinal do Mundial Sub-17. Flamengo aumenta a vantagem no Brasileirão. Feminino do Brasil perde nos pênaltis em final de competição na China. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Campeonato Brasileiro Série A.
Termina hoje a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em jogos que aconteceram no sábado, o Santos derrotou o Goiás por 3-0 e Palmeiras e Corinthians empataram em 1-1. Já no domingo, o Internacional derrotou o Fluminense por 2-1 e complicou a vida do tricolor carioca. Mário Silva comenta o jogo.
Fluminense e Internacional fizeram uma partida movimentada. Ontem, no Gigante da Beira-Rio, e o Fluminense acabou sendo derrotado por 2-1. O resultado foi bom para o Inter, que se manteve na luta pela questão de conquistar uma vaga na Libertadores, e foi ruim para o Fluminense. O Fluminense, que está fora da zona do rebaixamento no momento, pode voltar para ela logo mais à noite. Basta que o Botafogo vença a sua partida contra o Avaí. O técnico Marcão, agora garantido até o final do ano, comandou bem a sua equipe à beira do campo, colocou uma escalação deixando o Ganso no banco, colocando o Nenê de saída, mas não deu. O gol primeiro foi uma falha do goleiro Muriel, que reconheceu a falha nos gols do Internacional. Acabou o Fluminense fazendo o gol número 1, mas não conseguiu ter forças para empatar. No cômputo geral, a vitória foi justa do Internacional, 2-1. O Fluminense vinha de uma vitória muito importante em cima do São Paulo, mas vai continuar o seu drama nessas rodadas que faltam. Faltam 6 e eu repito, se o Botafogo vencer logo mais ao Avaí, ele vai voltar para a zona do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Já o Flamengo recebeu o Bahia no Maracanã e ganhou de virada pelo placar de 3-1. O repórter Rafael Monteiro tem os detalhes.
O Flamengo venceu o Bahia por 3-1 neste domingo no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o volante William Arão, aos 38 minutos, marcou contra para o Bahia. No segundo tempo, veio a virada do Flamengo, aos 8 minutos, Reinier empatou. Bruno Henrique, aos 26, colocou os cariocas na frente. E Gabigol, aos 42, fechou o placar. Com este resultado, a equipe rubro-negra amplia a vantagem de 8 do início da rodada para 10 em relação ao Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. No fim do jogo, o lateral direito, Rodinei, fala sobre o momento da equipe.
Mas, cara, é uma vantagem muito boa, né? Estamos 10 pontos de novo do Palmeiras, mas como a gente diz no vestiário, é pés no chão, porque ainda falta muito para a gente conquistar nosso grande objetivo, que é o título. Agora é outro jogo extremamente difícil na quarta-feira, é concentrar, é descansar para a gente mostrar a nossa força no Maracanã e conseguir os 3 pontos novamente nesse clássico, que é um jogo importantíssimo.
A torcida do Flamengo, no finalzinho da partida, começou a gritar é campeão. E Rodinei fala sobre a euforia do torcedor.
Como eu disse, cara, a torcida vai gritar, vai fazer a festa, porque a gente vive um momento maravilhoso, mas nós jogadores sabemos do foco que a gente tem que ter, pezinho no chão, pra gente, faltam 6 rodadas pra gente conseguir o título.
Mesmo com o empate, o tricolor baiano se manteve na 9ª posição com 43 pontos conquistados. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Vasco no Maracanã. O jogo será válido pela 34ª rodada, que foi antecipada em função da final da Copa Libertadores da América. O clássico inicialmente estava marcado para o dia 23, justamente a data da decisão da competição internacional. Já o Bahia volta a campo no próximo domingo no estádio Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O comentarista Mário Silva analisa o encontro de Flamengo e Bahia.
O Flamengo conseguiu ontem à noite no Maracanã uma grande vitória, de virada, em cima do Bahia, num jogo difícil, que saiu no intervalo perdendo por 1 a 0, mas conseguiu virar e vencer por 3 a 1. Jorge Jesus não ficou no banco, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mexeu bem na equipe, tirou o Vitinho, que não estava bem, fixou mais o Bruno Henrique na esquerda e colocou o Renier pelo meio. E o Renier fez o gol de empate, Bruno Henrique o segundo e Gabigol o terceiro. A vitória foi justa, até pela dificuldade, que foi de virada, e fez com que o Flamengo, porque o Palmeiras empatou com o Corinthians, abrindo uma diferença bem confortável para o segundo colocado. 10 pontos, faltam 6 jogos, 18 pontos serão disputados. Então o Flamengo pode perder 3 jogos, que ainda assim será o campeão brasileiro de 2019. A vantagem é muito grande, apesar das duas competições paralelas. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Vasco, em jogo antecipado, justamente em virtude do jogo do dia 23. Depois vai a Porto Alegre jogar com o Grêmio e aí vai ter a partida contra o River Plate no dia 23, na cidade de Lima. Portanto, as definições se aproximam. A vitória do Flamengo de ontem, com o empate do Palmeiras com o Corinthians, aproximou mais ainda o Flamengo da conquista do título de 2019. Com relação a Libertadores, é um jogo só. Vamos ver o que vai acontecer. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Os demais jogos que aconteceram no domingo foram Cruzeiro e Atlético Mineiro empatando em 0-0, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, Fortaleza 1, Ceará 0 e Vasco da Gama 3, CSA 0. A 32ª rodada do Brasileirão termina hoje com o jogo entre Botafogo e Avaí, às 20 horas, no Engenhão.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo do Chile, que aconteceu em 1962, na partida entre Brasil e Inglaterra, o árbitro parou a partida duas vezes e saiu correndo atrás de cachorros. É, cachorros, que invadiram o campo. Quem solucionou o problema da primeira vez foi o inglês Greaves, depois do cachorro driblar o astro brasileiro Garrincha. Greaves ficou de quatro e foi se aproximando do bicho, que o olhava espantado. O segundo cachorro, ninguém pegou. Depois de passar pelo gramado, ele passou por baixo do alambrado e foi embora.
Futebol feminino.
A seleção feminina ficou com o segundo lugar no torneio internacional da China. Na manhã deste domingo, após empate sem gols, a China superou o Brasil por 4-2 nas cobranças de pênaltis e faturou o troféu da competição preparatória. Apesar do revés, a seleção brasileira continua invicta no comando da técnica Pia Sunrhas. Até o momento, são 4 vitórias e 2 empates.
Mundial Sub-17.
A seleção brasileira de futebol sub-17 enfrenta hoje a Itália pelas quartas de final da competição. O jogo está marcado para começar às 20 horas. E para esta partida, o Brasil não poderá contar com o meia Diego Rosa, suspenso pelo segundo cartão amarelo, com o atacante Thales Magno cortado por lesão na coxa direita. Já o lateral Ian volta depois de cumprir 2 jogos de suspensão. O duelo entre Brasil e Itália terá como preliminar a outra quarta de final do chaveamento, no próprio Olímpico, às 16h30. E os vencedores desses 2 jogos se enfrentam por uma vaga na final.
Doping.
Papadiak, ex-membro da Associação das Federações Internacionais de Atletismo, pode ser extraditado para a França. Detalhes com Wagner Gomes.
Os Jogos do Rio 2016 são frutos de discussões em relação à compra de votos. Isso para escolher a sede. E o Papadiak, que atuou no marketing da Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAAF, é um dos suspeitos de intermediar o processo. O senegalês foi ouvido na quarta-feira, isso foi em Dakar. Papadiak se diz inocente, mas ele pode ser extraditado para a França, para ser julgado lá. O pai de Diak, o Lamine Diak, está preso desde 2015, quando deixou a IAAF. As acusações contra o Papa Diak passa por ter sido a pessoa que intermediou uma rede de corrupção, ter feito lavagem de dinheiro, ter distribuído e recebido propina. O episódio envolve também outras pessoas. O Valentim Balakiniev, tesoureiro da IAAF, o técnico da seleção russa, Alexei Melnikov, o assessor de Diak, Aibe Sissé, e o Gabriel Dolé, ex-chefe de antidoping da instituição. Isso tudo precisa ser muito bem definido e muito bem apurado. A Rússia se meteu nisso para poder facilitar também o Mundial de Atletismo lá em 2013. Então, tudo isso tem que ficar muito claro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Em 11 de novembro de 2012, em Presidente Prudente, São Paulo, o Fluminense conquistava o Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência ao vencer o Palmeiras por 3-2. Fred fez 2 gols e Maurício Ramos marcou contra, fazendo outro gol do Fluminense. Barcos e Patrick marcaram para o Palmeiras. Foi a 4ª conquista do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Em 1970, ainda como Taça de Prata, 1984, 2010 e 2012. O técnico era Abel Braga.
Campeonato Brasileiro Série B.
Há 4 rodadas sem vencer, o Londrina anunciou a saída do técnico Mazaola Júnior na manhã deste domingo. O técnico Silvinho, que comandava a equipe sub-19, assume interinamente a equipe principal. O anúncio foi feito após a derrota para o América Mineiro por 1-0, jogo válido pela 34ª rodada. O Londrina está atualmente na 16ª colocação, com 35 pontos, estando fora da zona de rebaixamento apenas pelo número de vitórias, que é de 10 contra 6 para o 17º colocado, que é o Figueirense. A liderança do Campeonato Brasileiro Série B segue com o Bragantino, que tem 68 pontos, seguido do Sport, 60, Curitiba e Atlético Goianiense, ambos com 54 pontos. Na zona de rebaixamento estão Figueirense com 35, Vila Nova 33, Criciúma 31 e São Bento, o último, com 30 pontos.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Muitos atletas que participaram e até mesmo conquistaram medalhas em Olimpíadas se tornaram famosos em outros segmentos da sociedade após deixarem as disputas em eventos esportivos. Um atleta que se tornou famoso, além do esporte, foi o tenista René Lacoste. Depois de conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 1924, no torneio de duplas, René criou uma linha de roupas que se tornaria famosa até os dias de hoje. Benjamin Spock, junto com seus companheiros norte-americanos, conquistou o ouro da prova de remo, também nas Olimpíadas de Paris, em 1924. 21 anos depois dessa conquista, Spock escreveu o livro Meu Filho, Meu Tesouro. A obra vendeu cerca de 50 milhões de cópias, se tornando um dos maiores best-sellers da história. Em 1972, Spock ainda concorreu para presidente dos Estados Unidos pelo hoje extinto Partido Populista, recebendo cerca de 80 mil votos. São 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Astrid Nick. Bate-Bola
Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.